São Lourenço Repórter.
Está comigo também o senhor prefeito municipal, o Rudinei Herter, está aqui para falar sobre essa situação difícil que nós passamos por falta de energia elétrica que provoca tantos problemas na cidade. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio São Lourenço. Estar aqui num dia de hoje, após esse evento climático que nós tivemos já na semana passada, é bastante triste, porque a dependência de energia elétrica no nosso município ela é muito grande. E nós tivemos uma série de estragos, mas a CE Equatorial ela tem decepcionado os consumidores de energia elétrica cada vez mais. Se antes estava ruim com a CE, muito pior com a Equatorial.
O senhor acha que piorou
muito? E nós sempre fomos claramente contra a questão da privatização. Isso aí a gente tem que deixar claro. Existe, às vezes, o entendimento de que a privatização pode melhorar e tal. Em determinados setores pode até ocorrer isso.
Essa privatização que tem aí, fugindo um pouco da Corsã, o senhor também não...
A Corsã eu já fui várias vezes contrário também, mas também acabou ocorrendo. E o que nós temos com a Corsã agora? Uma tratativa deles assumirem a questão da captação de água aqui em São Lourenço e, claro, tem que indenizar o município por tudo que aqui está instalado.
Então, a opinião era só a situação. Você é a favor ou é contra? Disso.
Não, sempre fui contra. Mas
é contra. Desculpa interrompê-lo.
A CE foi contra, sou contra também. Eu quero ainda relatar que nós tivemos mais de 30 árvores caídas na cidade. Estamos aí agora praticamente todas elas já retiradas. Nós tivemos mais de 21 casas destelhadas, onde que na primeira noite já tivemos o auxílio da equipe da Defesa Civil, que foram 4 equipes trabalhando, fazendo a entrega de lonas e tal para proteger as pessoas. E também tivemos aí muitos entulhos e coisas de novo que aconteceu, mas
cabos rebentados, fios.
Esses cabos rebentados, postes caídos, e aí não só na cidade, no interior. Então isso aí deu um estrago muito grande na agricultura também, lavouras de milho quebrada. E isso faz com que agora, no momento que eu receber o laudo da Emater, venha a decretar o estado de emergência. Por que a gente decreta estado de emergência? Porque tem muitos financiamentos que os produtores rurais vão ter dificuldades de saldar essas dívidas. Então, o que acontece? Com o decreto, eles poderão renegociar ou eles poderão ter algum rebate, alguma coisa assim, abater na conta. Então, aí existem outras negociações junto à instituição financeira após a decretação do estado de emergência, além de ações que a gente pode fazer no município.
Este é o assunto do dia, Carlos. Anota para mandar para a nossa audiência a ação do senhor prefeito. Está decretando situação de emergência em São Lourenço diante dos percalços obtidos e sofridos com este temporal da última quinta-feira.
Sim, para isso eu estou aguardando o laudo da Emater, o quanto foi de prejuízo, mas é bastante grande e vários municípios estão fazendo isso. Mas não tivemos nenhum óbito, nós tivemos aí no mais tudo bem, e a Emater vai nos entregar, acredito que hoje ainda, esses prejuízos. E outra coisa é em relação à nossa campanha de vacinação que começou domingo, um dia antes, na praça, com mais de 500 pessoas vacinadas. Uma campanha muito boa, até crianças até 5 anos e alguns meses, que eu não lembro bem exato, mas até 5 anos. E os idosos a partir dos 60 anos que poderiam fazer a vacina. E foram mais de 500. A influenza.
Influenza.
Então, essa vacinação da gripe é uma campanha geral, nacional, né? E que nós estamos com todos os nossos postos de saúde, nossas UBSs à disposição fazendo essa vacinação.
Queremos... Eu me enquadro na idade, eu posso procurar o posto de saúde agora.
Já poderia ter vacinado domingo.
Eu sei disso.
Pode, qualquer posto de saúde está à disposição para atender. E nós temos aí agora saindo da questão da influenza, da gripe, que a vacinação está à disposição, nós temos na dengue, outra preocupação. E aqui, Rui, aqui até como comunicador, como um bom trabalho que tu exerce aqui, acho que uma chamada de atenção diária para as pessoas que se deem de conta naquelas questões pequenas que se vê na televisão, aquelas campanhas de vaso de flor, no pátio, lixos jogados. As pessoas às vezes jogam lixo no pátio do abandonado do vizinho, um terreno. Isso acaba ocasionando a proliferação das larvas do mosquito da dengue. E nós tínhamos já em São Lourenço há bastante tempo o mosquito da dengue, mas ele não estava contaminado, então estava tranquilo. Agora não. Agora nós já temos o transmissor aqui em São Lourenço. Nós tivemos 4 casos confirmados, 2 vieram de fora e 2 já foram pegos aqui dentro. Foram contaminados dentro de São Lourenço. Então nosso mosquito hoje, ele já transmite a dengue. E tivemos também, estamos ainda com mais 17 suspeitos aguardando o resultado do exame. E tem um caso de chikungunya aqui em São Lourenço confirmado também, que é também transmitido pelo mosquito da dengue. Então, a vigilância está trabalhando. O que nós estamos preparando aqui? No local onde essa pessoa foi infectada pelo mosquito contaminado, nós vamos fazer uma aplicação em torno de um raio de 150 metros em torno do local onde foi localizado essa pessoa contaminada. Então, nós estamos nesse sentido, até porque pulverizar tudo, município inteiro, também não tem porquê, mas onde está localizado a contaminação, a gente pode fazer uma aplicação num raio de 150 metros para tentar acabar com esse mosquito.
Então, só não querendo prejudicar, mas tendo que interromper, a paralisação, mobilização da ERS contra a Equatorial, que estava sendo programada, projetada por um vereador, Luiz Weber, ela foi cancelada. Estou recebendo agora o Whats aqui dando essa notícia. Desculpa interromper.
Eu tenho o maior respeito por grupos organizados, movimentos desse tipo, mas eu acredito que a desorganização interna da Equatorial não altera com esse movimento. É importante o movimento, sim, para pressionar. Mas a gente vê que eles trabalham de uma forma errada, no meu entendimento. Eles vão e voltam, olham e não emendam um fio, não levantam um poste, aí vão, não tem material, aí vão lá, um vai fazer levantamento, o outro volta para casa, uma coisa meio descoordenada. Enquanto que no passado a CE, quando ia, já ia mais ou menos sabendo, até porque os profissionais eram antigos, já sabiam mais ou menos, saindo de São Lourenço, onde que estaria o problema. Então falta conhecimento, e eu acredito que com o tempo talvez a Equatorial venha a melhorar seu quadro funcionários, profissionais da área, para que haja uma recuperação mais rápida, pelo menos. Porque o que acontece? Acaba obrigando os consumidores com os prejuízos que têm a acessarem o judiciário para poder recuperar os prejuízos. Isso é normal.
Isso é permitido, né? Alguém tem alguma coisa
perdida. Alguém perdeu
prejuízo, vai
na justiça. Tem que buscar na justiça, porque não pode se admitir a pessoa trabalhar um ano inteiro e daqui a pouco perder tudo em 48 horas ou em uma semana sem luz, como acontece.
Eu estava vendo agora de manhã, mercado público em Porto Alegre, que estava sem luz desde ontem. Tu imagina quanto de peixe que perdem. E na Semana Santa, não é o mercado público que perde, a população toda.
Sim, e o peixe é uma coisa que estraga rápido.
É, na hora.
Então. É, isso acontece.
Tu nem compra mais o peixe porque tem medo
do que vai dar consequência. Mas tá bem, Rui. Então seria esse. Eu acho que eu fui falando meio misturado aqui,
mas tudo
rapidamente. Mas chamar atenção de novo para a questão e pedir o teu auxílio para a questão da dengue, do mosquito.
Nós vamos buscar a secretária da saúde para tratar
porque
disso.
Porque quando nos xingam, às vezes, que o lixo está acumulado na ponta de uma rua, num terreno baldio, as pessoas é que botam lá.
Estrada, então, estrada. Tem serviço. Abre o microfone para ela ali, ó. Diga.
Bom dia a todos.
O seu nome, por favor.
Daniela.
Daniela, obras.
Daniela, não. Departamento de Comunicação da Prefeitura.
Comunicação.
E temos um recado importante da CEPLAMA, que nesta Sexta-feira Santa, o Ecoponto, que é responsável pela coleta, né, na verdade, recebe os entulhos do município, que cada um dos contribuintes e munícipes podem levar, estará aberto das 9 da manhã até as 19 horas, sem fechar. Então, num feriado, estará aberto para fazer essa coleta. Então, quem tiver algum entulho na sua residência, né, pode levar, assim, evitando e contribuindo para para não evitar lixo, né?
Até porque os entulhos que eu falei que nós estávamos recolhendo com a Secretaria de Obras, toda a equipe, é entulho de galhos e coisa. Não é o cara desmanchar uma obra e jogar na rua como acontecia antigamente. Não.
Prefeito está aqui na rádio hoje com uma elegância supimpa. Ele está indo para uma reunião da...
A Zona Sul.
Zona Sul, em Rio Grande.
Rio Grande, no Festimar. Os prefeitos estarão lá hoje reunidos. Entre as discussões estará a Equatorial também. A questão da ação e os pedágios novamente... vai estar lá o Badesul também, talvez com algumas linhas de crédito para os municípios. Estamos tratando de vários assuntos e convênios com o Estado também serão debatidos lá.
Me dá só uma frasinha para a gente fechar. É sobre política e eleições. É verdade que o teu partido está coligando com alguém para concorrer como vice do teu candidato anunciado?
O PDT não põe vice, o PDT tem candidato a prefeito.
E o vice?
Vice poderá vir de outro, candidato, de outro partido.
Pode ser alguém que não tem convivência política partidária?
Pode, o pessoal fala muito em renovação, né? Então, há possibilidade.
Ele não ia dizer quem. Eu também vou deixar no ar por enquanto. Mas essa fumacinha existe, Cal. PDT colocar alguém de expressão no município como vice do seu candidato. Vamos aguardar para confirmação disso, porque tem até o mês que vem para confirmarem candidaturas. Obrigado,
então,
professor.
As filiações, quem tem pretensão de concorrer, que se filie até o final do mês. Ainda tem espaço para vários partidos aguardando pessoas para se filiarem. Então, a democracia nos dá essa oportunidade de escolha e que se aproveite e se filie em algum partido quem tem a pretensão ou a disponibilidade de auxiliar a comunidade, que política é coisa séria, no meu entender.
Uma pergunta simples, a Fabiane Pegolo agora ela é do PDT?
A Fabiane Pegolo já é do PDT, ou seja, hoje a maior bancada da Câmara de Vereadores é do nosso partido PDT com 4 vereadores.
Obrigado, prefeito. Tem notado, tem aparecido vereadores aqui fazendo depoimentos que eles não fazem muito, com interesses que a gente imagina que onde tem fumaça há fogo.
Muito obrigado, Rui. Eu, pelo contrário, estou sempre à disposição da comunidade e do teu programa também. Abraço.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil.